Resumo da semana.
Está na hora da gente se atualizar sobre como foi a movimentação do plenário da Câmara nesta semana, com discussões e aprovações. Quem traz os detalhes é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana.
Olá, Cláudio Ferreira, tudo bem?
Tudo ótimo. Você começa falando do assunto que, infelizmente, a gente está falando todos os dias, que é a tragédia do Rio Grande do Sul, não é isso?
Pois é, Claudinho, realmente esse é um assunto que não tem como ser diferente. O Parlamento, a Câmara, o Senado estão mobilizados para, juntamente com o governo federal, aprovar aquelas medidas mais urgentes, aquelas mais necessárias, para que chegue essa ajuda aos moradores do Rio Grande do Sul, tão afetados por essas enchentes que há várias semanas ali afetam o Estado. E nessa semana houve uma aprovação recorde aqui. O governo federal ele encaminhou um projeto para que seja possível a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal por 3 anos, e durante esse período também não vai haver a incidência de juros sobre essa dívida. Essa proposta ela chegou aqui ao Congresso para avaliação dos parlamentares, a Câmara aprovou rapidamente, já na terça-feira, na quarta-feira o Senado também aprovou essa proposta, e aí o presidente Lula já fez a sanção desse projeto, que então, como eu disse, ele permite a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal, e durante esse período de 3 anos não vai haver incidência de juros. O que isso significa na prática? O Rio Grande do Sul ele tem ali um pouco mais de 90 bilhões de reais de dívida com o governo federal, e durante esse período que não vai precisar pagar essa dívida, isso vai permitir 23 bilhões de reais a mais nos caixas do Rio Grande do Sul para esse momento em que é tão necessário recurso para a reconstrução do Estado. Só que aqui na discussão dessa proposta na Câmara e também no Senado, Claudinho, houve uma modificação feita pelos parlamentares para que não apenas o Rio Grande do Sul possa ter essa suspensão do pagamento de dívida nesse momento de calamidade pública. Os parlamentares eles acrescentaram nessa proposta que todos aqueles entes federados que estejam com calamidade pública, não estão agora, mas que no futuro venham a ter a decretação de calamidade pública aprovada pelo Congresso Nacional, como já está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, que seja possível esse ente federado ter o mesmo tratamento se ele tiver ali dívida com o governo federal. Então é uma possibilidade também que os parlamentares colocam para que, nesse momento em que, se eventualmente houver outro ente, outro estado em situação de calamidade pública, que seja possível esse mesmo tratamento. É claro que a gente espera, né, Claudinho, que não haja outras tragédias como essa do Rio Grande do Sul, mas foi uma questão ali incluída nessa proposta pelos parlamentares para garantir uma segurança também a eventuais eventos futuros. Muitos deputados e também senadores, durante essa discussão da proposta no Congresso, eles queriam o perdão da dívida do Rio Grande do Sul com o governo. Mas isso, assim, foi colocado que não seria possível. Por exemplo, o relator dessa proposta na Câmara, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, ele colocou que isso não seria possível por um projeto de lei complementar, que é o caso dessa proposta que já se tornou lei, mas seria necessário uma mudança na Constituição, porque você deveria ter ali indicação de recursos, como é que isso seria compensado. Então, não se ache justo que haja a possibilidade de, no futuro, talvez, haver essa perdão da dívida do Rio Grande do Sul, que é uma dívida alta, é um estado que já vem tendo uma renegociação de dívida com o governo federal já há um tempo, não é de agora, desse momento de calamidade, mas que nesse momento agora específico era necessário atuar emergencialmente com um projeto que tivesse ali uma tramitação mais acelerada, que é o caso dessa proposta. Apesar de ser um projeto de lei complementar que exige a aprovação de maioria absoluta da Câmara e do Senado, mas teve uma aprovação, como eu disse, recorde em uma semana, com votação concluída, e aí já essa possibilidade de o governo do Rio Grande do Sul usar esses recursos, cerca de 23 bilhões de reais, que ele não vai precisar pagar durante esses 3 anos de dívida, para a reconstrução do Estado.
Ana, eu sei que você tem mais uma lista de projetos aí, e um deles fala de financiamento para micro e pequenas empresas.
Exato. Esse projeto ele é interessante no seguinte sentido: ele abre a possibilidade de uma nova letra de crédito, uma modalidade aí de investimento para o BNDES e para bancos estaduais de investimento. É a letra de crédito do desenvolvimento, LCD. Essa letra de crédito ela vai permitir o seguinte: que aí pessoas físicas, empresas que concordem, né, em comprar essa letra de crédito para que depois no futuro eles tenham a remuneração desse recurso e que esses recursos, então, eles levantem dinheiro para investimento em micro e pequenas empresas e também projetos de sustentabilidade. A ideia dessa proposta é que você inicialmente tenha um prazo de 5 anos para a emissão desses títulos. Há uma possibilidade de 4 taxas diferentes de remuneração para quem comprar essas LCDs, essas letras de crédito de desenvolvimento, e aí pela TJLP, pela Selic, outras duas possibilidades ali de taxas pré-fixadas, com a possibilidade de que seja isento, né, a pessoa física seja isenta do pagamento de imposto em cima do lucro que obtiver com a aquisição dessa letra de crédito. Também empresas optantes do Simples, com base no lucro real, também poderiam ter uma alíquota, né, de até 15%. Quer dizer, é uma nova modalidade. A gente tem outras letras de crédito no mercado atualmente, como a LCA, que é voltada ali à área do agronegócio, também na área do imobiliária, né, letra de crédito imobiliária, e aí essa nova letra. Esse é um projeto que foi aprovado pelos deputados, é um projeto do governo, aprovado então pelos deputados, e que agora vai à avaliação dos senadores, Claudinho.
Pois é, também tem sobre um acordo internacional de turismo, é isso? É sobre a instalação de um organismo de turismo no Brasil.
É um escritório da Organização Mundial do Turismo, é como se fosse a ONU do turismo, né? Esse escritório, a Organização Mundial do Turismo, a OMT, com essa proposta, esse acordo internacional aprovado aqui pelos deputados, a OMT ela pode instalar um escritório no Brasil, a sede vai ser no Rio de Janeiro, e ela teria aí o mesmo tratamento de outros organismos internacionais, que tratamentos com alguns benefícios, algumas imunidades, por exemplo, imune a buscas, apreensões, imune a confiscos, e pela instalação desse escritório no Brasil, o Brasil ele fica com uma obrigação de pagamento até 2026 de cerca de US$5 milhões a essa organização. Esse ponto até foi criticado por alguns parlamentares, apesar do tratado ter sido, né, esse acordo ter sido aprovado. Alguns deputados criticaram, que acho que não é o momento, que você tem que ter prioridades ali na transferência de recursos do governo federal para organismos e outros setores, mas foi aprovado e muitos deputados, a maioria entendeu que a instalação dessa Organização Mundial do Turismo aqui com escritório no Brasil, ela permite que você desenvolva mais o turismo no Brasil. Esse é um escritório que faz pesquisas de mercado, Claudinho, ele faz análise ali para o desenvolvimento do setor de turismo em cada país, e claro, o Brasil ele sempre tem essa meta de aumentar o número, principalmente de turistas estrangeiros que circulam por aqui. A gente tem belezas naturais, belezas históricas, patrimônio muito interessante, mas a gente sabe que ainda não são tantos turistas estrangeiros como o governo, e a gente espera, porque isso traz recursos, claro, para o país. E outra proposta aprovada, Claudinha, e aí é uma questão, essa da Organização Mundial do Turismo ainda tem que ir para o Senado, mas outra proposta aprovada aqui pelos deputados é uma que aprova os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. Já a cada 4 anos o governo tem que mandar esses documentos aqui para avaliação do Congresso, que ele diz ali como é que é a estratégia do país, para, por exemplo, se houver ameaças externas, como é que seria a implantação desses objetivos. As informações têm que estar ali transparentes para avaliação do Congresso nesses documentos sobre a estratégia de defesa nacional do país. Como eu disse, a cada 4 anos o governo manda esse acordo para cá, né, na verdade esses textos. O Senado ele faz ali, na Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, faz esse projeto de decreto legislativo para avaliação, então, do Congresso. Isso já teve a votação concluída nessa semana e pode ir à promulgação.
Pois é, e por fim tivemos uma homenagem à deputada Amália Barros, que morreu prematuramente no fim de semana passado. Um fato muito triste que comoveu o parlamento, né?
Foi. A deputada Amália Barros, para quem acompanhou o nosso noticiário essa semana, mas também para quem está com a gente no resumo e não acompanhou tão de perto, ela, como você disse, né, Claudinha, ela morreu precocemente, morreu aos 39 anos, ela que estava ali, estava internada já há um tempo, e teve complicações de uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, e era uma deputada muito atuante na defesa, principalmente das pessoas com deficiência aqui no Congresso. A deputada Amália Barros, ela já vinha com uma atuação política aqui na Câmara dos Deputados antes mesmo de ter sido eleita como deputada nas últimas eleições. A gente tem uma lei que garante as pessoas com visão de apenas um olho, né? E essa lei ela tem o nome da deputada exatamente porque ela tinha essa visão monocular, ela, né, que se enxergava de apenas um olho, até uma marca dela aqui no Congresso era exatamente esse símbolo, né, de você tapar um dos olhos.
Né? Até na foto oficial
até
dela,
na
no
foto
site,
oficial, exatamente.
Estava assim.
E essa lei, que leva até o nome dela, ela garante às pessoas com visão de apenas um olho as mesmas equiparações, mesmos direitos de pessoas com deficiência. Mas não era só para quem tem visão monocular que ela atuava aqui, ela atuava, como eu disse, para as pessoas com deficiência como um todo, então foi uma morte prematura que comoveu muito a casa. E com isso, essa semana, os deputados, eles aprovaram que um prêmio, o Prêmio Brasil Mais Inclusão, que é um prêmio dedicado a empresas e pessoas físicas que se destacam em ações de inclusão de pessoas com deficiência, esse prêmio que é dado aqui pela Câmara dos Deputados, que ele passe a ter o nome da deputada Amália Barros. Então foi uma forma, né, de os deputados homenagearem essa atuação da deputada que, infelizmente, né, morreu aí precocemente. Outra homenagem também, uma forma que a Câmara encontrou de fazer uma homenagem à deputada foi aprovando a urgência para duas propostas que ela havia apresentado, dois projetos de lei, um deles prevendo um cadastro sobre as pessoas com deficiência nos sistemas de saúde, um cadastro específico, e um outro projeto prevendo aí um tratamento especial das forças policiais nas abordagens a pessoas com deficiência. Essas duas propostas tiveram, então, a urgência aprovada. Isso significa que elas podem ser votadas diretamente pelo plenário da Câmara, sem necessidade de passar pelas comissões permanentes. Isso, claro, acelera a avaliação desses projetos aqui pela Câmara dos Deputados.
Ana Raquel Macedo, conosco todas as semanas, fazendo um apanhado do que aconteceu no plenário da Câmara e muitas vezes nas sessões do Congresso também. Ana, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Claudinho. Obrigada a quem acompanha a gente aqui ao vivo no Resumo da Semana pela rádio, pela TV Câmara, também pelo YouTube. E a gente sempre lembra que quem perdeu o Resumo da Semana pode acompanhar também em podcast, aqui com a gente, nos principais tocadores, né, os podcasts da Rádio Câmara, como também pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Comunitária Sorriso, de São Martinho, no Rio Grande do Sul.